Sou Fernanda Cruz, professora representando a mantenedora UNICEP, e hoje dou início a uma revisão acerca da temática de história do direito. Primeiramente, é importante verificar que a ideia de um estudo relacionado à história do direito é a possibilidade de estudar as instituições de direito presentes à luz daquilo que foram no passado, verificando quais são as questões que já se sucederam no contexto de estruturação social e de organização histórica. E dentro dessa premissa, temos a possibilidade de entender o presente e vislumbrar novos futuros. Nosso estudo inicia-se no estudo do direito pré-histórico, ou também conhecido direito arcaico, que tinha ali o seu marco e uma identidade principal, por ser um direito essencialmente baseado em costumes e também um direito exercido antes da invenção da escrita. Aqui, nesse contexto, nós verificamos a presença de pequenas tribos e dentro de cada tribo existia um chefe, uma figura central que detinha o poder concentrado, e esse chefe normalmente recebia essa estruturação de direito essencialmente influenciado pela religião ou por um culto ritualístico que poderia ser realizado. E por conta disso, cada chefe tendo seus costumes e as suas regras, e aplicando aquela tribo específico, esse direito ele variava de tribo para tribo. Então era um direito também marcado, além da oralidade, pela diversidade. Dentro desse contexto, o que gera a transição do período do direito pré-histórico ou arcaico para o direito mesopotâmico, que seria um tópico sequencial a analisarmos, foi a invenção da escrita e também a estruturação das primeiras cidades mesopotâmicas. A invenção da escrita é atribuída a um povo chamado Sumérios, ali em meados de 3200 a.C. Os Sumérios, eles desenvolvem essa escrita, que é chamada de escrita cuneiforme, desenvolvida através de um instrumento ali que eles chamavam de cunha. E em razão disso, diante desse desenvolvimento da escrita, é possível a invenção dos primeiros códigos ou das primeiras codificações. Diante disso, nós podemos verificar aqui três delas que se destacam, sendo a primeira de todas o chamado Código de Urnammu, que é datado de 2100 a.C. O Código de Urnammu é interessante, se destaca, além de ter sido encontrado ali na região da Mesopotâmia, fazer parte do direito mesopotâmico, por ser um código que relata inúmeras regras de conduta. E, a título de curiosidade, é interessante verificar que as punições que são trazidas acabam se associando a questões relacionadas à lei de talião. E, no contexto de aplicação de institutos penais, é um código que introduz no sistema histórico-jurídico a aplicação de penas de caráter pecuniário e o repúdio à violência desmedida nas civilizações. É algo interessante de verificar aqui dentro dessa codificação e que nós trazemos como destaque. Além disso, tem o Código de Eshnunna, que é datado de 1930 a.C., um código que foi estruturado e que tinha ali noções relacionadas a contexto de organização judiciária do Estado, que trazia dentro do seu teor a aplicação de penas mais severas, que abordava questões relacionadas à responsabilidade pelo resultado e culpa e afins. Além disso, também temos o famoso Código de Hammurabi, ou código que tinha também em relação direta com a lei de talião, datado de 1750 a.C. O Código de Hammurabi é o código de maior importância da antiguidade, em razão dessas noções que se tinham de institutos ali que seguiam a premissa do olho por olho, dente por dente, da lei de talião. É um código que inaugura as noções relacionadas à proporcionalidade e que tem como premissa essa ideia de aniquilar o mal para que o ímpio e o forte não prejudiquem o fraco, tentativa de equilíbrio social. Sequencialmente, nós também visualizamos questões relacionadas a um povo específico, o chamado direito grego. É de suma importância e extremamente relevante pontuar inicialmente que o direito grego contribui e soma essencialmente para a filosofia como corrente de estruturação do pensamento. Apesar de inovarem no contexto jurídico do direito, os gregos, eles são grandes oradores e acabavam ali na estruturação do seu discurso promovendo noções do pensamento muito avançadas para a época. Então, é nesse contexto que se desenvolve a democracia, ali em Atenas, a capital grega. É também desenvolvido dentro desse período o direito retórico, onde a oratória prevalece sobre a escrita. Existe também uma estruturação de direito aqui que difere da maioria, porque partia de uma premissa de direito laico, ou seja, que não tem uma revelação divina, que não tem uma associação aos deuses, um direito que era essencialmente criado pelo cidadão em assembleias públicas. Dentro desse contexto, o que se destaca aqui na estruturação de fontes do direito grego são as chamadas leis que se destacam inicialmente o Código de Drácon, datado de 621 a.C. Código de Drácon, um código que tinha ali dentro dos seus institutos leis extremamente severas, com punições muito severas. É o código também que traz dentro do seu teor a distinção dos tipos de homicídio. Lembrem-se bem, né? Distinção, não é que ele inventa os tipos, mas ele começa a distingui-los e aí traz ali noções acerca de um homicídio voluntário, um homicídio involuntário, a própria legítima defesa. É um código que tem essa identidade de ser extremamente punitivista. Em razão disso, acaba entrando em desuso e é substituído posteriormente pelas chamadas reformas de Solon, que são datadas de 1594 a.C. As reformas de Solon também trazem dentro do seu teor a estruturação de flexibilização e relativização das penas, começam a pontuar ali uma adesão de caráter pecuniário à pena. Então é uma norma que se destaca por um viés um pouco mais flexível. Além disso, institutos que se desenvolvem dentro desse período são o júri popular, que é um direito ao julgamento formado ali por cidadãos comuns ao invés de especialistas, a figura do advogado, que se origina de um papel naquela sociedade ocupado por uma pessoa, acho que era chamada de logógrafo. Então, numa sociedade onde se desenvolve essencialmente a oratória e a filosofia, a maiêutica, as correntes sofistas, existe espaço ali para participação política mais ativa e essas pessoas tinham essa intenção de contribuir no debate jurídico também, é onde se sedimenta uma função que se assemelharia hoje à função do advogado. Além disso, a arbitragem também se desenvolve dentro desse contexto, na medida em que se verificava uma tentativa de acordos e de políticas consensuais de resoluções de conflitos. Algo muito interessante de analisarmos quando se trata da cultura grega. Mas para fim de marca e identidade, o direito grego é essencialmente estruturado por avanços filosóficos que trazem ali noções helenísticas, que têm a ideia ali essencialmente de desenvolvimento da filosofia, da retórica, da argumentação, do debate público e um direito pautado por reuniões públicas em audiências públicas. Seguindo agora para o direito romano, nosso próprio próximo tópico. É importante pontuar que o direito romano ele é o direito que efetivamente desenvolve noções de ius, né? A expressão que nós efetivamente começamos a utilizar a partir desse período aqui, porque são os romanos que geram essa ideia do que seria a justiça, do que seria o direito. O direito romano, dentro do seu início ali, era bem marcado por questões associadas com o fas, ou chamado direito sacro, direito essencialmente ritualístico, que tinha ali as noções de alguém recebendo por parte de uma divindade uma inspiração. Essa inspiração era tomada como regra e era aplicada dentro de um contexto social específico. Esse direito também é essencialmente pautado por costumes, vocês vão verificar aqui ao longo dos temas que os costumes estão sempre presentes como fontes do direito. E era um direito que não tinha centralidade ali em comandos legais específicos, era mais generalista. Cada chefe de família ou pater família tinha um papel ali como sacerdote daquela comunidade e tinha regras desenvolvidas ali que eram comunicadas de maneira oral. Entretanto, o direito romano ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo e aí vão surgindo novos institutos e o romano começa a pontuar o que seria efetivamente o ius ou o direito romano. Para os romanos, nada mais era do que a definição da chamada arte do bom e do eco, ou seja, a arte da busca pelos argumentos coerentes que gerem algum tipo de equidade, arte no sentido de artesania, de um direito essencialmente prático, feito com as mãos, bom porque é relacionado àquilo que é reto, àquilo que é preciso, racional, e eco porque é associado à equidade, a entregar a cada um aquilo que lhe é devido. Verificamos também algumas estruturações dentro do direito romano que são de destaque. O ius romano era um direito essencialmente investido e que tinha relação com uma estruturação que nós chamamos de auctoritas. Isso significa que a força do direito, no contexto da sociedade romana nessa época, ela não provinha de imposição, de ameaça, de um contexto ditatorial, mas vinha de uma autoridade constituída através de prestígio. Então, a pessoa que tinha uma moral, que vivia dentro desse contexto reto e adequado e específico, tinha prestígio, tinha credibilidade para fins de participação jurídica. E aí, dentro desse contexto, surge a figura do iudex, que era um julgador escolhido em comum acordo entre partes que tivessem um conflito, para fins de análise daquela demanda, para fins de intermediar aquele debate, seria o que assemelha-se hoje a um conciliador, né? Alguém que intermeia ali um discurso, para fins de tentativa de alcançar uma resposta, um ponto em comum entre as partes. E aí, dentro desse contexto, o iudex acaba sendo aquele que profere o entendimento, né, acerca daqueles debates. Além disso, nós temos como fonte do direito romano a estruturação legal que é chamada de Lei das 12 Tábuas, uma lei que essencialmente trazia ali dentro dos seus institutos questões de direito que já eram colocadas ali oralmente, ou seja, questões relacionadas aos costumes romanos, que faziam parte da tradição oral romana, que vão ser condensadas dentro da Lei das 12 Tábuas. É uma das maiores fontes de estruturação jurídica do direito romano e tem ali a sua importância e a sua relevância dentro desse período, dessa sociedade, dessa comunidade específica. Então, vale a pena destacar uma das principais legislações aqui como sendo a Lei das 12 Tábuas. Além disso, outra fonte do direito romano que nós verificamos era o chamado ius honorarium, onde o pretor, que era aquela autoridade local, atuava ali também no sentido de acompanhamento das demandas jurídicas, das problemáticas que se insurgiam naquela sociedade. O pretor ficava disponível, as pessoas levavam os problemas até ele, e aí, ouvindo as partes, intermediando essa conversa, esse pretor expedia uma fórmula com possíveis sugestões de resolução para aquele conflito. Então, quando a Lei das 12 Tábuas não tinha uma solução específica, o pretor vinha substituindo e trazendo um suprimento para essa lacuna através dessas fórmulas dentro do ius honorarium. Além disso, acho que talvez o mais importante instrumento normativo composto aqui no contexto do direito romano é o chamado corpus iuris civilis, ou corpus iuris civilis, um código que é elaborado por Justiniano no século VI e que se inicia ali no contexto de trazer uma compilação de leis. Então, ele traz ali dentro da sua estrutura textos clássicos como a digesta, a legislação imperial, uma introdução ali, que são as chamadas instituições, assim bem como, né, constituições e leis anteriores que também eram de autoria de Justiniano, as chamadas novelas. O Corpus Iuris Civilis é uma legislação romana muito importante, que é consagrada aí como talvez a principal, primeira compilação de leis, e que vai ser objeto de estudo das universidades, que vai ser objeto de estudo para os germânicos futuramente na Idade Média. É de conhecimento e de memorização obrigatória por conta da sua importância para a história do direito. Então, vale a pena vocês recordarem e guardarem aí com muito carinho. Posteriormente, encerrada essa questão do direito romano, nós adentramos dentro do período medieval ou do direito medieval. A queda do Império Romano, dentro da sua última fase de estruturação, acaba contribuindo para essa mudança da sociedade, essa migração ali, e aí, dentro desse contexto, se inicia o período da Idade Média, um período que é marcado pelo processo de ascensão da burguesia, pela estruturação ali de início das grandes navegações, a cultura renascentista posteriormente também vai se desenvolver, mas um marco e algo muito importante que ocorre dentro desse contexto aqui, a primeiro momento do direito na Idade Média ou direito medieval, é o chamado direito feudal. O direito feudal, como se origina aí o termo propriamente associado à expressão feudo, que guardava relação com questões de propriedade, tinha ali essencialmente um contato e uma relação direta entre os senhores feudais e os chamados vassalos. Esses senhores feudais, eles acabavam realizando ali os chamados pactos feudais, ou como nós conhecemos, os contratos de homenagem, onde o vassalo se colocava de joelhos diante desse senhor feudal e lhe jurava a fidelidade eterna. E aí, essa promessa de lealdade envolvia, consequentemente, um compromisso por parte desse servo de lutar até a morte, se fosse preciso, para garantir a defesa do seu senhor feudal e também dos familiares. E por outro lado, o senhor feudal garantia ali, oferecia proteção, oferecia abrigo para aquele vassalo, garantia que ele teria ali recursos básicos para sua subsistência, para aqueles que dependiam dele. Então era uma contraprestação ali existente entre ambas as partes, que tinha essa nomenclatura de contrato de homenagem, um contrato que era feito no contexto de pacto feudal. Muito importante. Dentro dessa estruturação do direito feudal, é importante lembrar também que é um direito que depende do senhor feudal, dos costumes do senhor feudal, do que ele toma por base e leva por conta, e devemos considerar que os senhores feudais, eles acabavam tendo características distintas e diversas dependendo de seus costumes, então o direito variava de cada feudo, de feudo para feudo. Além disso, é necessário verificar outra questão que se destaca dentro do período da Idade Média ou Medieval, que é a descentralização do poder político nesse contexto da Idade Média e, consequentemente, o fortalecimento da Igreja Católica. A Igreja, ela, dentro de um contexto de direito específico, dá a estruturação ali para o que nós chamamos de direito canônico. E aí, dentro desse contexto, o direito canônico parte da premissa de que todo conhecimento é proveniente da Igreja Católica e aí, por conta disso, todos estão a ela subordinados. Então, o clero, ele acaba dominando a estruturação social da época. Existe um monopólio de conhecimento por parte da Igreja e isso permite com que se assegure o cumprimento dos ditames da Igreja Católica, a aplicação ali em imposição do cumprimento dos dogmas, a Igreja quem conhecia as ciências, a Igreja quem detinha o monopólio da escrita, consequentemente a Igreja Católica que acaba fundando as primeiras universidades, são essas universidades onde as autoridades sacerdotais tornam-se professores, né? Vimos ali em sala as primeiras instituições de ensino que foram criadas, de direito, teologia e medicina. E aí, dentro desse contexto, existe um conhecimento limitado, que é direcionado essencialmente pela Igreja. O ensino jurídico também tem uma predominância de dogmas católicos, e essa estruturação de direito tem também como codificação, assim como nós visualizamos ali no direito romano, o corpus iuris civilis, um código próprio, que é o chamado Codex Iuris Canonici. São um compilado de textos que foi estruturado por um monge, professor de teologia, que é chamado Graciano. E aí, esses textos canônicos, cerca ali de 4 mil textos de relevância para o direito canônico, são condensados nesse texto legal que é chamado de Codex Iuris Canonici ou Corpus Iuris Canonicis. Então, interessante lembrar e verificar a potência e a importância e relevância da Igreja Católica dentro desse período, como alguém que dominava o pensamento, dominava as noções jurídicas dentro desse contexto de finalização da Idade Média e mediação ali da Idade Moderna. Além disso, o direito comercial também era muito forte no período da Idade Média. A Idade Média é marcada como o berço do direito comercial e, adiante disso, uma camada da sociedade ganha força, né? Que é a famosa chamada burguesia. Então, as pessoas estão ali vivendo em contexto de trocas de comércio constantes, e aí por conta disso insurgem-se conflitos, e os comerciantes acabam desenvolvendo um sistema próprio para a resolução desses conflitos, que são sistemas ali praticados essencialmente com base em costumes e que são parte de um sistema que se autorregula, que se organiza independente do Estado, né? É algo interessante que vale a pena destacar dentro desse período. Passando para o próximo momento da história, adentramos aqui no período moderno, da Idade Moderna. Idade Moderna que é estruturada e que se fortalece a partir da crise do sistema feudal, onde ocorre uma decomposição gradual do mundo medieval, onde existe um brotamento aqui de novas tendências modernizantes, aonde nós verificamos que há uma transição do tradicionalismo feudal para a racionalidade moderna, da particularidade de uma norma específica, de um pequeno ordenamento jurídico ali para cada feudo, para uma generalidade de direitos, um direito e sistema político descentralizado passa a ser centralizado, porque nós visualizamos aqui nesse período a formação dos estados modernos, ou seja, um fortalecimento da monarquia, o um fortalecimento da soberania dos estados, algo que marca esse período de transição. E aí, diante disso, nós lidamos com uma Europa ocidental que começa a retomar as noções de racionalismo que foram invocadas ali por meio das correntes filosóficas no período da Grécia Antiga. E aí existe aqui uma sociedade agora com visões antropocentristas, ou seja, onde a vontade do homem prevalece, uma cidade que busca o fortalecimento da burguesia, que tem ali desenvolvido questões de territorialidade, porque está realizando novas navegações, fazendo descobertas. E dentro desse contexto se encerra efetivamente o monopólio da igreja, porque a igreja passa por um processo de ruptura, de declínio. Existe ali uma crise instaurada em razão das reforma protestante estruturada por meio das 95 teses elaboradas por Martinho Lutero. E aí, por conta disso, a igreja entra em crise e aí existe um espaço de crescimento para movimentos como o Renascimento, movimentos como o Iluminismo posteriormente, porque existe uma necessidade de rompimento do pensamento religioso, a estruturação da razão, a retomada ali de um pensamento de Estado laico, como havia ali na Grécia. O poder estatal agora é concentrado nas mãos dos governantes e desvinculado da igreja, existe a separação entre igreja e Estado, e aí, diante disso, se estruturam composições legais que vão ter esse viés de racionalismo, de pensamentos racionais. Posteriormente, verificamos aqui que, no contexto de estruturação de direitos, agora o que existe é a monarquia, trazendo as regras e as imposições debaixo de diretrizes dos monarcas. Então, no contexto do absolutismo, os reis se colocam em posição acima da lei, como aqueles que estão, além de qualquer tipo de possibilidade de reprimenda, de repreensão, reis que têm, dentro dos seus parâmetros de comportamento, medidas de abuso. E aí, especificamente, falando de uma comunidade pontual, nós podemos trazer como exemplo a história da França e de exemplos aqui de declínio do período absolutista. Se nós verificamos aqui a questão da estruturação social naquele período, a França era equiparada ali, equilibrada em três camadas distintas. Então havia o primeiro, o segundo e terceiro estado, sendo que o clero ocupava porção do primeiro estado, a nobreza ocupava a segunda camada ali do segundo estado e a burguesia e os trabalhadores ocupavam a terceira camada. Dentro desse contexto, essa terceira camada, título de curiosidade, representava mais de 90% da população. E essa camada especificamente era quem recebia os encargos maiores, era quem mais era tributada, que sofria maior tributação nas atividades comerciais. Isso acaba gerando um descontentamento por parte dessa porção da sociedade, acaba gerando um desequilíbrio econômico. E aí, também por conta disso, pobreza, miséria, essas crises fazem com que essa camada, separadamente, acabe forçando o monarca presente na época a elaborar assembleias. Essas assembleias também tentam trazer uma solução ao problema, mas restam frustradas dentro dessas tentativas, porque não conseguem êxito, acabam piorando a situação do terceiro estado, e aí, por conta disso, esse movimento se separa, esse grupo se separa no intuito de elaborar uma Assembleia Constituinte, e aí, por conta disso, dão início à movimentação da Revolução Francesa e dão início à movimentação no sentido de constitucionalismo. É interessante verificar sobre esse contexto que a Revolução Francesa ela traz ali e nasce de ideais pautados na igualdade, na fraternidade, na liberdade. Então, a ideia é, impulsionados pela movimentação do período chamado Iluminismo, trazer noções liberais do que seria a estruturação do direito. No contexto da França, especificamente, nós verificamos a Revolução Francesa sendo um movimento de destaque, que parte desse contexto da alta tributação do terceiro estado, da terceira camada francesa, e também das revoltas populares que culminam ali na queda da Bastilha. E aí, por conta disso, documentos muito importantes na temática de direitos humanos são desenvolvidos, como a Declaração Francesa de Direitos Humanos, que traz ali pela primeira vez noções de direito dos homens, noções de direitos no sentido de trazer ali a ideia de equilíbrio social, de maior representatividade. Tanto é que essa declaração em nenhum momento menciona o rei ou menciona as camadas excedentes, porque eles têm uma ideia ali de trazer uma representatividade do povo francês, uma participação no sentido de invocar direitos que até então não haviam sido colocados. Então, a declaração é elaborada em 27 de agosto de 1789 e é um marco essencial para a história dos direitos humanos. Isso tratando do contexto francês. Quando verificamos essa leitura sob a ótica inglesa, que também é uma revolução liberal que acontece dentro desse período e que se destaca, temos dois documentos que são importantes e que são mencionados no contexto da Revolução Inglesa. Lembrando que a Revolução Inglesa também surge desse mesmo contexto, dessa mesma premissa, onde havia abuso da monarquia, onde havia ali abuso de direitos e é necessária uma movimentação no sentido de revolução, no sentido de transformação. Um dos documentos que se destaca e que é elaborado pelo Parlamento Inglês em 1628 é o chamado Petition of Rights, ou petição de direitos, um documento que traz ali no seu teor direitos importantes que tinham a possibilidade de aplicação no mundo inteiro. É um documento que é importante destacar aqui a título de curiosidade, inspira a criação do devido processo legal, que é um instituto que nós temos hoje constitucionalmente garantido. Ele dá seguimento também ao surgimento de outras medidas que se aplicam até os dias atuais. E aí, diante disso, nós verificamos que ele contribui essencialmente, né? Tratando aqui de Petition of Rights, para a criação do devido processo legal, bem como para a estruturação do Habeas Corpus Act, que é uma estruturação que vai derivar posteriormente a criação do habeas corpus e que consagra uma medida de liberdade individual, que é utilizada amplamente até os dias presentes. Além disso, nós temos também outro documento importante que é chamado de Bill of Rights, um documento em inglês que traz ali dentro dos seus institutos noções sobre o direito de petição, noções sobre a questão ali de coibir abusos que eram praticados pelos parlamentares, restringindo a liberdade do rei, restringindo a sua autonomia para fins de promoção de equilíbrio e fortalecimento de direitos básicos. São dois documentos, duas estruturações legais que são muito importantes dentro desse período e que nós trazemos à baila porque fazem parte de uma estruturação do constitucionalismo, efetivamente. Superada essa questão, aqueles que chegaram até esse ponto, parabéns, vocês são fortes e vencedores, conseguiram vencer. Retomando agora ainda, falando do direito francês, outro código que se destaca, partindo de um período posterior a essa estruturação e pós-Revolução Francesa, é o chamado Código Civil Napoleônico. Título de curiosidade aqui é importante mencionar, é o primeiro código específico da história do direito, o primeiro código que aborda um tema específico, ou seja, o direito civil, e que tinha ali uma noção de direitos acerca de questões de primogenitura, trazia noções acerca de questões de liberdade, de individualidade, direitos individuais, de trabalho. Porém, infelizmente, é um código que retoma a escravidão nas colônias, algo que havia sido extinto na Revolução Francesa. Então, vejam como o direito, sendo cíclico, né, passa por avanços e é seguido por retrocessos. Outra questão que é importante destacar dentro dessa temática é uma questão que se relaciona com os direitos humanos, e é a assinatura da Magna Carta, que é realizada em 1215 pelo rei João Sem Terra. Esse documento foi um documento que teve consequências significativas também dentro desse contexto, porque limitou o poder da monarquia, estabeleceu um princípio de proteção de direitos e liberdades individuais daqueles súditos e influenciou diretamente no desenvolvimento do direito inglês e também numa estruturação maior de noções de Estado de Direito, garantindo ali também prerrogativas acerca de devido processo legal, da proteção da propriedade privada. Foi um documento que foi precursor no sentido de participação política e acaba influenciando outros movimentos, como a estruturação de documentos de colônias, como a Declaração de Direito Americana, que é um documento muito relevante no contexto de direitos humanos e que surge debaixo dessa premissa. É algo muito importante de se relembrar dentro do contexto de direitos humanos e que nós trazemos por base aqui para fins de discussão sobre essa matéria. Superadas todas essas questões, como eu disse, né, são guerreiros, são sobreviventes, chegaram até aqui, vamos adentrar no último tópico da disciplina, o último tópico abordado dentro da matéria, história do direito no Brasil. Partindo desse contexto, primeiramente é importante observar que o direito adentra o Brasil através do país que coloniza o Brasil, ou seja, as primeiras fontes do direito que são utilizadas aqui são as chamadas ordenações portuguesas. São elas as ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, cada uma delas ali que, em suma, continham uma divisão de 5 livros e que eram essencialmente influenciadas por noções de direito canônico e também de direito romano. A título de curiosidade, algumas delas eram baseadas inclusive no texto oriundo do Corpus Iuris Civilis, aquela codificação ali de Justiniano, própria do direito romano. Então, são as primeiras normas que são utilizadas como referencial para fins de constatação do direito dentro do contexto do Brasil colônia. Porém, nós temos que dar uma atenção específica aqui, e é sob essa ótica que nós verificamos a história do Brasil, às constituições brasileiras. Primeiramente, era interessante constatar aqui e verificar que existe uma diferenciação entre o nascimento das constituições. Existem dois tipos de estruturações de constituição que nós podemos verificar, que são as constituições que são promulgadas e as constituições que são outorgadas. As constituições promulgadas são aquelas que passam por uma formação democrática, ou seja, passam por um processo de aprovação por meio de assembleia constituinte, tem um processo de estruturação mais igualitário no sentido de aprovação, existem aberturas democráticas, os direitos e garantias fundamentais são previstos. São condições, constituições que surgem sobre um contexto histórico mais flexível, mais salvaguardista, que tem noções de direito mais democráticas. As constituições do Brasil que foram promulgadas são as constituições de 1891, 1934, 1946 e a constituição atual vigente, a Constituição de 1988. Por outro lado, nós temos também as constituições outorgadas, que são aquelas que resultam de processos de imposição de regimes ditatoriais e totalitários, são aquelas que são colocadas e impostas ao povo sem um processo de votação, sem a formação de uma assembleia constituinte e que tem o objetivo de trazer a manutenção de poder dos governantes. As constituições outorgadas são as constituições de 1824, de 1937 e de 1967. Dentro desse contexto, nós verificamos que as constituições, dentro de cada período, elas representam um momento da história brasileira. Nós podemos verificar que cada uma parte de premissas distintas. A Constituição de 1891 surge ali no contexto da República, e dá sequência à primeira Constituição que se estabeleceu, que foi a Constituição de 1824. No que se refere à CF de 1824, é importante destacar que ela é uma Constituição que outorga ali noções acerca da estruturação monárquica da época. Então, por mais que ela aborde questões relacionadas à separação de poderes, tendo ali quatro poderes, né? Os poderes são divididos em quatro partes: poder executivo, legislativo e judiciário. Esse quarto poder é o chamado poder moderador, era o poder do monarca, aquele que prevalecia em relação aos demais poderes. Então, existe uma estruturação aqui, de certa forma, problemática e que marca e traz aqui como identidade a Constituição de 1824. Como eu dizia, a Constituição de 1891 surge no contexto da República, nesse primeiro momento da República, é a primeira Constituição promulgada e, dentro das suas abordagens, tem noções ali relacionadas à estruturação da primeira capital federal, tem a criação da Justiça Federal e do STF. Dentro da sua estrutura, ela coloca noções no contexto de maior independência do governo, de maior autonomia política, e aí, em razão disso, também acaba extinguindo o quarto poder, que era estruturado pela Constituição de 1824, o chamado poder moderador. Posteriormente, nós passamos por um período político sequencial, e aí, dentro desse contexto, invariavelmente, temos uma nova Constituição. Já a Constituição Sequencial de 1934 é uma Constituição que é estruturada no contexto do período presidencial de Getúlio Vargas, dentro de um primeiro momento, onde Vargas tinha o interesse, o intuito ali de agradar a população, de trazer medidas mais garantistas. Então, ela tem noções ali relacionadas a bem-estar social e econômico, traz ali a criação e a inserção de direitos sociais, cria a justiça eleitoral, cria a justiça do trabalho e a famosa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. É uma Constituição bem pontual, bem relevante no sentido da sua matéria central abordada. Porém, em 1937, ao iniciar o Estado Novo, um período onde Vargas ainda comandava o país, mas passou a ter medidas um pouco mais ditatoriais, mais repressivas, essa Constituição já tem um perfil essencialmente distinto. Então, existe uma estruturação aqui onde prevalece o executivo, o legislativo é dissolvido, ou seja, é excluído, deixa de existir, e o executivo acaba centralizando as funções. O presidente, por meio de decretos-lei, acaba tomando as medidas jurídicas e políticas cabíveis, que entende que são necessárias. É extinta a Justiça Federal, o judiciário acaba sendo submetido à vontade do executivo. Medidas ali que têm um cenário de aspecto quase ditatorial, que são bem problemáticas e que, vejam bem, né, ocorrem em um intervalo curto de tempo, de 1934 para 1937, sendo que é o mesmo presidente que governa dentro desses períodos, mas que acaba tendo uma visão distinta de governo. Posteriormente, verificamos a Constituição de 1946, que é estruturada já no fim do Estado Novo, quando o presidente eleito é o presidente Eurico Gaspar Dutra. Nelas, nós temos uma maior flexibilização, existe uma estruturação de unidade nacional para tentativa de reafirmação da nação e tentativa de evitar noções que tivessem um viés separatista. Ela passa também por uma expansão de direitos fundamentais, por influência essencialmente do período pós-guerra. Trata de noções acerca de tributações, reforça as condições dos parlamentares, restabelecendo novamente o legislativo, que havia sido excluído na Constituição de 37, e é uma Constituição com um aspecto progressivo e pontual. Entretanto, em razão de movimentações políticas e de estruturações sociais, em 1969, nós lidamos com a Constituição seguinte, já dentro do período da ditadura militar, que se inicia com o golpe militar de 1964. Dentro desse período, é um período marcado essencialmente por violação dos direitos humanos, onde há ali, principalmente como ferramenta legal, os chamados atos institucionais, que eram atos que eram pontuados no sentido de medidas para coibir, para trazer estruturações políticas e sociais que pudessem gerar um controle social, e diante disso a gente identifica uma constituição aqui essencialmente limitada e essencialmente estruturada por violações de direitos básicos. Entretanto, com o fim da ditadura militar, após as movimentações ali das diretas já e uma reestruturação, passa-se por um processo de redemocratização do país, e diante dessa redemocratização é necessária a criação de uma constituinte que reflita as noções de direito que são identidades agora dos movimentos futuros, das ideias presentes, que retomam as noções que foram inauguradas ali na Revolução Francesa, que tem uma ideia de direitos fundamentais, de direitos sociais, de direitos básicos, com internalização de direitos humanos. Por isso que a Constituição Federal de 88 é tão relevante dentro da sua estrutura e da sua organização. Ela é uma constituição muito completa na abrangência de assuntos, de temáticas. É uma constituição que tem dentro da sua estruturação um controle constitucional mais robusto. Então, diante disso, não é à toa que ela é a chamada Constituição Cidadã. Essa é a última uma constituição e também o último tópico que nós abordamos dentro da matéria. Um áudio um pouco extenso, um pouco denso, mas que eu tenho certeza que vocês vão levar com muita tranquilidade. Desejo a todos uma boa prova, bons estudos e até a próxima. Música